Cair a ficha.
E aí, gamers? No programa de hoje, vamos falar sobre as inovações tecnológicas no mundo dos jogos. Desde complexos softwares até os mais novos componentes eletrônicos das mais diferentes plataformas. Então se prepare, que está começando mais um Insira Ficha. Realidade virtual, ray tracing, SSD super rápido, sensores de movimento e inteligência artificial são algumas das tecnologias mais usadas nos videogames modernos. Muitos jogos e consoles se destacam como precursores dessas inovações. Quem não se lembra de se divertir jogando Nintendo Wii ou Xbox Kinect e controlar o medo para não mexer o controle DualShock em jogos de terror como Until Dawn? Hoje vamos conversar com nossos especialistas em tecnologia no mundo dos games. A mesa dessa edição conta com as presenças ilustres de Victor Le Barbenchon e Johan Silva. Mas antes de falarmos sobre as inovações do mundo virtual, fique agora com o repórter Pedro Guerrazzi trazendo Gamer News da semana.
O Gamer News está começando!
Olá, vocês gamers e apreciadores do mundo geek. Eu sou Pedro Guerrazzi e hoje venho trazer algumas novidades desse nosso universo dos pixels. Começando com lançamentos para desempenhos do seu PC, veio aí a nova placa de vídeo dos parceiros da NVIDIA, a GeForce RTX 4090. Apesar de apresentar um ótimo desempenho na área designada, um grande problema tem circulado sobre o seu tamanho. Imagens publicadas no Reddit mostram que pelo seu tamanho enorme, muitos gabinetes não conseguem acomodar a mesma. Outro ponto a se destacar é que alguns modelos lançados chegam a pesar cerca de 3 kg. Agora, aproveitando para usar seus hardwares, veio aí um novo lançamento. Foi anunciado hoje, dia 13, a chegada do novo Spider-Man Miles Morales para o PC. Com data já anunciada, o jogo vem no dia 18 de novembro. Falando também sobre lançamentos, tivemos recentemente a chegada do tão aguardado Overwatch 2. Depois de tanto tempo de espera, infelizmente os jogadores foram recebidos por vários bugs. Sofrendo por ataques de negação de serviço direcionado, DDoS, alguns problemas surgiram nos servidores do jogo. Alguns personagens como Bastion e Torbjorn foram diretamente afetados, além de surgirem problemas durante a fila de espera para partidas, fazendo com que chegassem a horas de espera para um novo jogo. Ainda com novidades de hoje, a Riot Games liberou o teaser do novo campeão a chegar no Rift. O novo herói de Shurima, Cassante, é o salvador de uma cidade ainda não tão explorada da lore do League. De acordo com análises feitas por alguns jogadores, temos também já uma data estipulada para o seu lançamento. Teoricamente, vindo junto com a nova temporada do LoL, o campeão fará sua estreia no dia 3 de novembro. Fique então com um pequeno pedaço da dublagem, feita pelo Alexandre Apolinário.
Eu, Cassante, fico entre eles e o meu povo. Até o fim.
O Gamer News da semana vai ficando por aqui. Obrigado por me acompanhar e até a próxima com mais novidades.
Falando em novidades e tecnologia, a repórter Daniele Alves esteve na maior feira de games da América Latina, BGS 2022, e entrevistou o gerente de produtos da Acer Brasil, Milton Júnior. Confira com exclusividade a entrevista.
Então vamos começar sobre, depois de 2 anos, né, sem BGS, quais que eram as expectativas do stand e se estão sendo cumpridas até esse ponto?
Cara, graças a Deus tá correndo tudo bem, assim, tudo como a gente planejou. Como você falou, tem 2 anos aí, a última BGS foi lá em 2019. Cara, eu vou te falar, assim, o investimento da Acer no segmento gamer foi muito alto, né? Então, assim, a gente realmente tá apostando no segmento gamer. Assim, hoje a gente é líder em 60% de mercado gamer no Brasil. Então, assim, a diferença aí da BGS anterior é que, assim, assim, nosso portfólio aumentou demais e a nossa proximidade com os usuários gamers está cada vez melhor.
E falando nesses lançamentos, quais que eram os lançamentos que vocês estavam mais animados para trazer para a BGS esse ano?
A gente está trazendo novidade aí um pouquinho de cada lado, né? Então, assim, começando pela linha Nitro 5, né? A gente traz aí o nosso mundo de entrada ao gamer, né? Então, a gente está lançando aí a RTX 3050 no Nitro, né? Então, assim, a gente não tinha o segmento RTX no Nitro, era a GTX 1650. Hoje a gente já tem disponível aí 3050 RTX no Nitro 5. Falando de Predator, a gente está com duas subdivisões aí, né? O Predator Helios 300, que a maioria da galera já conhece, né? E o Predator Triton, que é um segmento Predator mais premium, né? Então, assim, a gente tem configurações aí hoje de Predator Triton com placa 3080 Ti, né? E tela OLED. Então, assim, essa é uma das novidades da feira, falando de performance de hardware que a gente está trazendo, né? E o desktop. O desktop é o nosso mais forte em desempenho aí hoje na feira. Então, a gente está com o cara aí Core i9 RTX 3090. Então, assim, é esse que está puxando aí a performance de hardware. E, por fim, a maior novidade que a gente tem na feira hoje está aqui no domo. Uma tela em 4K que a gente trouxe para a feira. Ela tem sensores em cima da tela que faz seu eye tracking, né? Ele traqueia seus olhos, entende o seu ângulo de visão ali de frente para a tela e transmite as imagens em 3D sem precisar de óculos, né? Ele roda jogos em 3D. Então, conforme você faz a movimentação da cabeça ali, do olho pro ângulo que você tá olhando para a tela, ele vai te acompanhar e te mostrar essa experiência 3D ali de imediato. Então, assim, ele transforma até vídeos do YouTube em 2D, em 3D ali pela tua visão.
Obrigado, Dani e Pedro. Esse novo notebook gamer da Acer promete ser um grande lançamento. A tecnologia 3D sem uso de óculos especiais é algo totalmente inédito para os notebooks gamer. As novas placas de vídeo da GeForce também estão causando polêmica pelo seu tamanho. Elas não se encaixam em uma grande quantidade de gabinetes disponíveis no mercado, além de serem extremamente pesadas, chegando a ter 3 kg. E você, ouvinte, o que pensa sobre isso? Não esqueça de deixar sua opinião no nosso Instagram, @insiraficha. Agora, para iniciar nosso bate-papo, Victor e Johan, gostaria de saber qual foi a trajetória de vocês pelas plataformas de jogos e quais foram as evoluções e inovações que mais marcaram vocês até hoje.
Olha, eu comecei a jogar com o Play 1, porque minha irmã ela jogava bastante PlayStation, então eu comecei com o PlayStation 1, mas eu só via mais do que jogava. E no PC também, no PC a gente jogava The Sims. E aí eu ficava vendo ela jogando The Sims ou Roller Coaster e era tudo isso. Daí depois ela pegou o PS2, eu lembro de ter os dois juntos, na verdade, a gente jogar muito mais o PlayStation 2 do que o 1. E aí foi uma época assim que eu comecei a gostar mais de jogar. E aí lançou o Wii. E aí o Wii foi uma coisa que sim, é uma revolução absurda, né?
Amo o Wii.
É muito bom. E aí virei viciado, absurdamente viciado no Wii e no Super Mario Galaxy. E é isso aí, e aí continuei. Comprei um PlayStation 4 depois e agora eu tô com um Xbox Series S e continuo no PC. Desde que eu comecei a jogar The Sims no PC, eu nunca parei de jogar no PC e agora é a minha plataforma principal. Mas eu curto também ter os consoles pra ver um pouquinho dos exclusivos e jogar no controle ou na cama e tudo mais.
Eu comecei no PC com os joguinhos do Free e os joguinhos Flash. E também, depois disso, o primeiro console mesmo que eu ganhei foi o Nintendo Wii, que o Victor tinha falado aí, eu amo o Nintendo Wii. Acho que foi o console que eu mais joguei, assim, tipo, que eu mais aproveitei na infância, porque era muito bom os joguinhos de esportes e... Nunca cheguei a jogar muitos jogos da Nintendo mesmo, tipo Mario no Nintendo Wii, mas eu adorava. Foi muito triste quando eu perdi. Foi algo muito legal também a parte de você poder mexer o controle sem ser só com o analógico, sabe? Uhum. Você poder mexer a mãozinha, assim, era muito bom. Depois do Wii, eu passei pro 360. Fiquei muito tempo com ele também. Do 360, fui pro One, que eu adorava o One, apesar do Kinect ser muito pior do que a tecnologia do Wii, não sei como, mas era sempre muito bugado. E depois disso, fui pro PC, que tô nele até hoje, construindo desde 2017, aí, aprimorando o PC.
Eu até esqueci de falar, eu também tive experiência com portáteis, né? Uhum. Eu joguei o PSP E eu adorava o PSP, achava muito legal. E ele sumiu, assim, um dia e eu nunca mais achei. Foi muito triste, eu adorava. E também joguei o 3DS. Mas o 3DS eu não curtia muito, não. Eu comprei mais pelo hype do 3D e acabei não jogando muito 3DS.
Meu sonho era ter um 3DS quando eu tinha...
Sinto
uns,
muito.
Uns 12 anos. Eu não tive um 3DS, mas eu ganhei um... Ganhei não, né? Eu peguei emprestado de um amigo, um DS.
Aham. Uhum.
Aí a gente jogava muito... Você baixava a ROM e jogava no DS, né? Já que ele era muito velho.
Uhum.
E meu cachorro quebrou um dia. E eu escondi isso do meu amigo por muito tempo.
Que triste.
Mas meu segundo portátil foi o Switch, que eu tenho até hoje também.
O Switch é maravilhoso.
É muito bom. Muito legal.
Muito bom.
Pra mim, sem dúvidas, a transição do PS2 pro Xbox 360 foi a mais marcante. Em questão de jogabilidade e gráficos. E eu me lembro bastante também de jogar Halo, Forza e o FIFA. Que foi os jogos que eu mais senti, assim, que me marcaram.
Uhum.
Né? E já que eu citei alguns jogos, queria saber quais são os jogos que pra vocês foram um divisor de águas, tipo, na forma de você pensar os games, assim, um jogo que você nunca imaginaria que podia ser tão diferente.
Pokémon GO pra mim é mais recente, né? Nem é tão recente, né? A gente pensa que foi, sei lá, 2 anos atrás, mas foi há muitos anos atrás.
Faz tempo.
É, mas Pokémon GO pra mim foi, pá, uma revolução, porque assim, ele... Mecânica simples... Né? Ele usa a questão da realidade aumentada ali, mas nem é necessário pro jogo, porque você pode desligar, e eu desligava sempre. E usei umas 2, 3 vezes. E o que era bacana do Pokémon GO era realmente essa interação com o mundo real, e que levava as pessoas a andarem de um lado pro outro, de um canto pro outro, só pra, né, pra fazer raid.
Por causa de Pokémon GO. Velho.
Sim, eu andei muito por causa de Pokémon GO, e aí eu fazia... Eu lembro que naquela época, o que na época era o namorado, hoje é a noiva da minha irmã, ele tinha um carro e a gente ficava meio que passeando pelo bairro, pegando Pokéstop, assim, no
era
carro.
Era muito legal.
É, pra ver como é que a gasolina era mais barata, né? Mas, pra mim, foi um divisor de águas, apesar de não ter influenciado tanto a indústria, porque a gente só vê gente fazendo esses jogos, a mesma pessoa, né? A mesma empresa, quer dizer, a Niantic, ela continua fazendo esse tipo de jogo, mas não influenciou tanto os outros jogos. Só que eu acho que foi um momento, assim, muito marcante, porque todo mundo jogava. Quem não gostava de Pokémon jogava. Eu não gosto de Pokémon, né? Eu não sou muito fã dos jogos de Pokémon. Mas eu joguei, gente. Eu joguei muito aquele jogo. Porque eu achava genuinamente divertido, assim, de ficar procurando Pokéstop e...
Era muito bom. Principalmente porque era febre, né? Daí, tipo, todo mundo jogava. Então, você podia chamar...
E era de graça, né? Todo mundo tinha celular. Então, eu lembro que na época eu estava indo num colégio e tinha um lugar, assim, que era ao ar livre. E ali tinha uma Pokéstop. E ali mesmo... Dentro do colégio, no intervalo, todos os alunos do colégio... Era um colégio bem grande.
Assim.
Gente, 1000 pessoas, sei lá, ali no estacionamento, que era... Só pra pegar Pokéstop, botando Lure, né? Que eu acho que era o nome. Aí todo mundo pegando Pokémon novo. Foi muito divertido, era muito legal.
Eu acho que, no meu caso de jogo assim... Eu até ia falar um, mas eu acabei pensando em outro aqui, que eu pude jogar mesmo na época também. Foi o Five Nights at Freddy's. Que eu acho que, tipo assim, ele chegou e muitos outros jogos começaram a ser cópias de Five Nights at Freddy's, só que com personagens diferentes. Até na questão de, tipo, Five Nights at Freddy's criou uma fandom muito grande, sabe?
Sim.
Tipo, muita gente ficou obcecado com os animatronics e com a lore dessas coisas. E depois disso, parece que muitos jogos começaram a vir desse jeito, sabe? Tipo, vinha um jogo infantil, normal, e tem uma lore escondida por trás disso. E uma fandom ficou obcecada nesse tipo de jogo. Acho que até com o Pop Playtime, que aconteceu recentemente aí. Um que não sei se vocês conhecem, mas é o do Rainbow Friends. Até no Roblox, mano, tem tipo uma fandom nichada pra esse jogo.
Roblox é outra revolução desses jogos.
Isso veio muito depois de Five Nights at Freddy's, sabe? Acho que é muito real.
A gente também não pode deixar de ressaltar a diferença entre os consoles e os PCs, que em quesitos de hardware são bem mais avançados. A experiência de jogar em um console da geração passada, como o PS4 e um PC de alta qualidade, não é a mesma.
Uhum.
Na geração atual dos consoles, como o PS5 e o Xbox Series, a gente pode ter uma maior aproximação dessas plataformas. Eu gostaria de saber para vocês quais são os maiores impactos de se jogar em plataformas tão diferentes e se essa aproximação tá dando certo.
Como eu, tipo, eu mudei para console faz... Acho que... Mudei para PC, desculpa. Faz um tempinho já. Eu digo que foi muito diferente na questão de você poder jogar. Porque na época que eu jogava no console, que o meu principal era o Xbox One, assim, nessa época que eu comecei a jogar mais, não era tão caro quanto hoje os jogos. Mas ainda assim era muito caro. E eu via meus amigos jogando, tipo, o mesmo jogo por uns R$20 só na Steam, sabe? Enquanto eu tinha que pagar uns 250 ou 100. E no PC é muito mais fácil de você criar uma comunidade, de você achar pessoas que jogam aquele jogo. E você descobrir mais coisas sobre aquele jogo também, além de ser melhor, sabe? Ser melhor e você poder ajustar as configurações, ser mais rápido.
Mod,
tudo,
né?
É, você poder modificar coisa que você não pode. É muito mais aberto. No console é muito mais fechado e é bom, só que não tão bom para os jogos que eu jogava, que eu jogava muito competitivo, e competitivo é complicado no console.
Apesar deles estarem em um processo de aproximação, eu sinto que os consoles e os PCs eles ainda são, não para pessoas bem diferentes, mas são para propósitos bem diferentes, né? Enquanto o PC tu também tem várias outras questões ali que você pode trabalhar e pode fazer, né? Um monte de coisa. O PC ele também tem essa questão da personalização, até mesmo da acessibilidade nos jogos, né? Na questão de tipo, quero jogar com o controle do PlayStation, quero jogar com o controle do Xbox. Ou um jogo que é muito mais barato na Steam do que é nos consoles, porque tem um ajuste.
Jogo com o controle do meu Switch no PC.
Então, exato. tem uma liberdade muito grande. E já nos consoles, eu sinto que ele é feito, para um público que quer gastar um pouco menos no hardware, né? Porque geralmente o console ele é mais... Agora não muito, né? Mas assim, um Series S, por exemplo, agora tá uns 2.500, eu acho, que tá. É absurdo, gente. É muito barato.
Tá bem mais barato que um computador pra Sim. você rodar muitos jogos hoje em dia.
Assim. O Series S, ele tem Ray Tracing, né? Um PC com Ray Tracing vai custar mais de 5 mil, mais de 6 mil. Talvez até esteja sendo sincero. Sincero não, desculpa, singelo com essa afirmação, porque eu acho que deve ser bem mais. Confesso que não vejo PCs há muito tempo. Mas assim, os consoles eles são mais práticos também de levar para um lugar para o outro. Então, eu acho que também tem essa questão de comunidade. Né? Se teus amigos têm um console, eu acho que é mais provável de você comprar o mesmo console que eles. E também assim, o Switch é muito interessante, porque você pode levar um Switch para casa e meio que unir os dois e jogar na mesma tela. Na mesma tela não, desculpa, no mesmo jogo e ficar, enfim, tendo toda aquela questão social junto com o Switch. Eu acho que os consoles, eles são mais portáteis. Mesmo não sendo um console portátil, eu acho que eles são mais portáteis.
Eu acho que, além disso, tipo, você comprar um console, você compra porque você quer mesmo.
Exato.
Depois que eu mudei pro PC, eu percebi demais que vale muito mais a pena um computador, na minha opinião. Mas você compra um console se você quer. Eu já tinha um computador quando eu comprei o Switch, mas eu queria muito os jogos do Switch. Você compra para ter aquela experiência. É muito mais legal tendo aquilo do que baixar um emulador. Algo do tipo.
Hoje em dia se compra pelos exclusivos, né? A gente não compra mais pelo conjunto de tudo. É pelos exclusivos. Especialmente da Sony. Por isso que eu acho que a Microsoft está fazendo tanto esse movimento para o PC, não só para unir, mas também para não
legal,
ter...
Inclusive.
Né? Porque se eles dependessem só do hardware, eu acho que não ia ser muito bacana para eles.
Sim, acho que essa questão da comunidade, dos amigos, também pesa bastante na escolha.
Pesa,
né?
Demais.
Total.
Eu só deixei de jogar um pouco menos no PS4 porque meus amigos começaram a comprar PC também.
Meus amigos mudaram pro PC e eu fiquei triste antes de ter o computador completo.
Uma das tecnologias mais populares da comunidade gamer é o uso da realidade virtual pelos óculos VR, que traz um grande impacto na jogabilidade e na imersão dos jogadores. Queria saber o que vocês acham sobre a tecnologia do VR e que vocês já tiveram a experiência de usar alguma vez.
Eu acho muito bacana. Eu acho bem divertida. Para mim, o maior problema da realidade virtual é a acessibilidade. Yes. Primeiro que é muito caro.
Demais.
Gente, é absurdo de caro.
Demais, demais.
Especialmente no Brasil, que a gente tem todas as taxas de importação. Então, aqui é mais caro ainda. Já é caro no exterior, aqui fica ainda mais caro. E acho que eles nem são vendidos direito de... Assim... Por autorizados, eu acho.
Você não acha muito em loja, você tem que comprar
Tem que ser
importado, né?
Internet e tudo mais. Então, assim, tem já esse empecilho. Por outro, tem acessibilidade também na questão de que é um produto novo e tem que se apropriar às questões acessíveis para as outras pessoas, né? Como é que as pessoas que têm muita náusea vão jogar esse tipo de jogo? E eu tô pegando aqui uma pessoa que nem precisa de tanta acessibilidade na vida,
que,
né?
Tipo, usa
Exato.
E fica tonto só de estar
Mas
perto,
isso já
assim.
É um baita problema. Que já aniquila um monte de gente que queria jogar ali, né? Um jogo que sim, é divertido, sim, é revolucionário. Mas a gente tem esse problema. Então, tem que ter alguma forma de resolver isso. E eu acho que tá nesse caminho, sim. A Meta tá focando muito em fazer novos óculos. Apesar de eu não curtir muito, assim, as políticas que a Meta faz com os óculos e com a realidade virtual, eu acho que eles estão encaminhando todo esse mercado para um futuro que parece bacana.
É, eu sei que tem muitos jogos realmente muito bons, inclusive acho que foi em 2020 que lançou Half-Life Alyx, que é uma prequel para Half-Life 2, que são um dos meus jogos favoritos, assim. E eu tive que ver gameplay, porque não tem como comprar um Oculus Rift, um Oculus VR aí. Mas eu adoraria jogar. Tem muitos outros jogos também que são divertidos. Acho que tem aquele de desarmar a bomba. Não sei se você sabe qual que é também.
Nossa, esse é legal.
Então, Keep Talking and Nobody Explodes?
Acho que é esse.
Esse tem pra acho PC que é também, que é muito divertido. Eu imagino que realidade virtual deve ser...
É, tem um de escritório. Esses jogos são divertidos.
Beat Saber, né?
É,
até o FNAF tem...
Então, verdade. Tem Doom também pra VR. Tem muito jogo legal, só que é muito caro, sabe? Então, eu acho que se fosse um pouco mais acessível, seria muito bom também. Porque tem muitas experiências muito boas.
É, eu tive a oportunidade só de usar a realidade virtual com celular. Eu nunca usei com óculos, também. Nem assim em shopping, que às vezes tem aquelas mostras, né? Nunca tive muita curiosidade de ir naquilo especificamente. Mas com o celular eu já usei e eu acho muito legal. Eu acho muito bacana. Só que é aquela questão de que, tipo, né? Vamos fazer isso ser mais acessível e vamos ter mais opções de jogos também. Eu acho que esse caminho que as empresas fizeram há um tempo atrás, e que eu acho que não estão fazendo tanto mais, de ter uma versão do jogo em VR, né? Então, RV, na verdade. Então, Skyrim, por exemplo. Tudo bem que Skyrim foi relançado várias vezes.
Nossa.
Mas a gente tem o Skyrim, que é normal, e a gente tem também a versão em RV. Então, eu acho que é bem interessante que eles façam esse movimento. Porque daí as pessoas que não têm acesso à realidade virtual ainda podem aproveitar esse jogo que, enfim, ele suporta os dois meios, né?
É triste que o Half-Life Alyx não tem suporte para jogar em só PC, por exemplo. Você é obrigado a comprar o...
Sim, mas Office. Isso também impacta muito no desenvolvimento, né? Tipo, Half-Life Alyx é um jogo que foi feito para a realidade virtual. Então, eu imagino que fazer o port para não ter... Deve ser muito difícil
mesmo.
Não
tem aquela experiência, assim, sabe?
Atualmente, uma das plataformas que está em ascensão são celulares, né? Que evoluíram muito em hardware, com memória RAM, processadores avançados e capacidade de armazenamento. Para você, Johan, os celulares representam uma concorrência para as plataformas mais tradicionais?
Não, concorrência eu acho que não, mas eles evoluíram ao ponto de ter um público próprio, sabe? Que é o que eu acho muito legal, porque tem muitos jogos vindo só para celular que tem uma comunidade gigantesca. O Free Fire, por exemplo, que eu acho que já foi falado aqui. Sim. Cara, isso deu oportunidade para tanta gente chegar no cenário competitivo e ficar super famoso ou poder construir muitas coisas legais. Coisa que não tinha lá em 2012, quando eu peguei meu primeiro celular, smartphone, né? Só tinha, sei lá, Angry Birds, Temple Run, essas Subway coisas.
Surf.
Então, e hoje tem muito jogo legal vindo pra celular, sabe? E jogo que tem no PC também, que o pessoal pode jogar, o Genshin Impact também. Eu acho muito bom esse tipo de coisa.
É muito doido, porque assim, eu acho que não compete também, eu concordo contigo, Johan. Mas eu acho que ele deu uma mexida, assim, na indústria, porque os jogos de celulares ganham muito dinheiro. Tipo assim, muito mais do que jogos de console e computador, assim. Inclusive, numa earnings call da Activision Blizzard, que também são donos da King, né? Que é a galera que faz o Candy Crush.
Candy Crush. E outros também, né?
E vários outros, mas né, notório seria o Candy Crush. Nesse earnings call, né, que seria uma chamada de negócios, assim, eles mostraram que a King era, tipo, de longe quem mais tinha feito dinheiro da empresa toda. Tipo, em comparação com a Blizzard, eles tinham feito, sei lá, 5 vezes mais dinheiro. Gente, isso é muito, muito grande. É uma quantidade muito grande. Então, não compete, eu concordo, mas eu acho que deu uma mexida e as pessoas começaram a pensar, putz, vamos ter que pensar em fazer dinheiro que nem a galera do mobile tá fazendo.
Acho que loot box, né? Essas coisas assim, tipo, você...
Microtransação.
Microtransações. Você tem que pagar toda hora pra poder continuar os jogos de celular, alguns deles.
Free to play, mas... Fee to pay, né? Que eles falam aqui.
O Diablo Immortal, que teve recentemente aí pra celular.
É bem complicado. Eu acho que muitas dessas mudanças foram pra pior, assim, na minha opinião. Mas acontece, é o mercado, né?
E para finalizar nossa conversa, o uso de inteligências artificiais avançadas ainda não é tão presente no mundo dos jogos, mas sendo desenvolvida para vários outros setores da sociedade. Vocês possuem alguma expectativa ou receio em relação ao uso dessa tecnologia nos games?
Expectativa, eu posso dar um exemplo que eu mais conheço, é o tal do, não lembro o nome direito agora, mas é aquela que você bota um texto e ele solta uma arte, sabe? Eu acho que isso pode ajudar bastante. Eu vi muito artista no Twitter reclamando disso, porque...
Também.
Mas eu não acho que isso vai superar os artistas. É impossível você superar, tipo, o que uma pessoa vai fazer.
Uhum.
Mas isso pode ajudar muito em algumas coisas pequenas nos jogos. Porque, tipo, você às vezes não quer demandar tanto tempo desenvolvendo um panfleto pra colocar nas paredes dos jogos, sabe? Aí você pede pra inteligência artificial fazer isso e acabou, sabe? Você só coloca lá. Então, acho que pode ajudar muito e não sei por que ter medo disso. Pode vir muita coisa legal disso.
É, eu também não tenho muito medo, assim. Eu acho que tem muita coisa que é muito legal, que pode vir com a inteligência artificial. E até quando tu falou, Vini, eu pensei... Nem inteligência artificial do Dolly, né? Que tu,
é, o Dolly,
que tu falou isso. É, eu pensei mais em texto mesmo, em inteligência artificial de NPC, essas coisas. Eu acho que isso é muito legal, cara.
É verdade.
E a gente tem um espaço muito grande pra aprimorar isso, porque nos jogos é ainda muito... Nossa, a gente é muito precário. Então, eu acho que aí tem muito pra se aprender e pra se aplicar. Já nessa questão, Johan, que tu trouxe, é interessante, porque a discussão que tá em volta dessas criações artísticas, vamos dizer assim, de inteligência artificial, ela tá nessa polêmica por quê? Porque basicamente as inteligências artificiais, elas não criam nada de fato. Elas pegam cópias.
Pegam cópias, né? Isso.
E aí tem uma galera de um lado que fala, tá, mas isso não é arte. Tipo, em geral, arte não é nada, se cria, tudo se copia. E aí tem a galera que também fala, não, mas isso aqui tá pegando literalmente um pedaço da minha arte e botando em outra, isso não se faz. Então, tem toda essa discussão. Eu acho que a inteligência artificial, ela é muito bacana se ela for usada em lugares que não precisam de copyright, né? Então, assim, eu acho que ela é muito útil, vamos supor, para um estúdio indie em fazer em arte conceito. Então, eu quero pensar num personagem que é, sei lá, todo corrompido. Para eu não precisar fazer um desenho agora, eu quero só ter uma noção básica de como ele pode ser. Vou jogar aqui no Dolly, ele vai me mostrar algumas opções que não vão ser finais, mas que eu posso basear o meu conceito nisso.
Foi nesse estilo mesmo que eu pensei, em coisinhas pequenas.
Muito
assim,
bacana,
sabe?
Isso.
Você não precisa...
Gente, isso ajuda super.
Usar o tempo que você poderia estar fazendo no jogo, você usa nisso, sabe?
Exato. Inclusive, eu usei isso, e fica aí a dica, pra fazer um personagem de RPG, assim. Eu tava no RPG de LoL, assim, da lore do LoL. Eu falei, tá, eu quero fazer um Yordle possuído pela Void. Ah, vou botar no Dolly. Botei,
pronto.
Ficou ali. Claro que não fica perfeito, ele não tem o rosto formado. Mas assim, fica legal porque é só o íconezinho, é só pra galera ter uma ideia de como eu pareço no RPG virtualmente. Então, eu acho que não precisa ter medo, mas também vamos ser meio, né? Vamos entrar com cuidado, assim. Não precisa também mergulhar, né?
E naquela questão de inteligência artificial que você falou dos NPCs, essas coisas...
Sim.
Eu gosto mais de MMO nesse aspecto, porque parece que tá vivo, sabe? Mas eu acho que pode avançar pra parecer mais vivo ainda, pra você, tipo, realmente ter aquela imersão. Porque tem vezes que você se sente muito sozinho, sendo que uma cidade inteira tem muita gente, muito NPC, assim.
Sim.
Pode avançar pra ficar muito mais legal.
Então foi isso, gente. Muito obrigado pela presença e pela conversa.
Obrigado.
Obrigado, valeu.
Infelizmente, a edição de hoje está chegando ao fim, mas não se preocupem, porque semana que vem o Insira Ficha volta, trazendo mais informações e novidades do mundo dos games. Até mais, ouvintes! Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Vinícius Graton, mesa redonda com participação de Vitor Barbenchon e Johan Silva, boletim por Daniele Alves e Pedro Guerrazzi, trilha sonora por Lara Polinário, arte do episódio, coordenação de conteúdo por Daniele Alves e assistência técnica por Peter Lobo. Insira Ficha Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.
Insira Ficha.